Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais uma Trujazos, porque a gente fala sobre tudo, menos anime. E como em todo começo de programa, a gente gosta sempre de agradecer aqui aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá sempre que podem e como podem e apoiam a gente. Se você não sabe, nós temos três maneiras de você apoiar. Você pode apoiar a gente no nosso PicPay, no nosso Apoia-se ou na nossa Twitch. No caso é, no PicPay você procura a gente como, onde você procura as lojas como RKST Podcast. No Apoia-se é só você digitar apoia.se/RKST Podcast. E na Twitch é só você ir lá e dar o seu sub pra gente, que se você por acaso tivesse Prime Video, é de graça, você pode dar um sub com Prime de graça pra gente. Aqui a gente agradece em especial, né, nesse comecinho, aqueles que puderam apoiar com 15 reais ou mais, como fez o nosso queridíssimo Yudi,
o Diego Batista,
o Wesley Rodrigues,
o Matheus Jales,
o Caio Augusto,
a Agatha Sofia
e o Max Barbosa. Então, aí pra vocês, meus queridos, um beijo no fundo do coração. E um você beijo. Que tá escutando a gente e quiser e puder apoiar a gente, por favor, pense com carinho aí. Com qualquer valor, a partir de R$1, você pode estar apoiando a gente. Então, qualquer valor é muito bem-vindo. Mas aí, galera, como é que foi essa semana de vocês aí?
Eu, Bob, caí no golpe.
Eita.
Do óculos.
Fiquei sabendo.
Apesar de um óculos, né? E eu já contei pra vocês, né, lá no grupo que a gente tem de papear. Mas eu fui comprar esse óculos numa ótica aqui em São Paulo, uma ótica grande e tal.
Uhum.
Um dos atendentes, ele veio com aquele discurso todo pronto, sabe? O papo que já vem todo pronto.
Sim, sim.
Né? Aí ele puxou assim uma tabela, pegou um tablet, colocou na minha frente, começou a falar, não, porque aqui nós temos 4 tipos de lente. A bronze, a prata, a ouro e a platina. Se você não, se pega a bronze é uma merda, você vai ficar cego, é tudo embaçado dos lados. O caralho, A4, essa é a nossa mais barata. Aí ele foi subindo.
Uhum.
Aí ele falou, não, porque essa daqui, ó, a platina, ela não arranha. Aí ele pegou uma lente assim, riscou assim, ó, não arranha. Ela não mancha de gordura. Aí ele pegou no tablet, arrastou um negócio assim.
Uhum.
E mostrou uma imagem, mostrando que não arrasta. Ela não é embaçada nos cantos, porque supostamente ele mandou um papo de que lentes são embaçadas no canto, né? Tipo, que é normal.
Uhum.
E eu tava sem óculos na hora, tava com a lente de contato. Eu, caralho, é mesmo, né? Deve ser assim mesmo, que eu não percebi, eu me acostumei.
Usei óculos a vida toda.
O cara meteu o maior gaslight da história,
não
é, acho?
Não, e ele falou, ela não embaça. Nossa, a água não fica nela. E eu, porra, caralho, quando eu tiver de máscara, não vai mais coisar meu óculos, né? Porra, é isso aí. Ele falou, e se você comprar uma dessa, você ainda ganha outra. Já com a armação e a lente inclusa. Eu, porra, caralho, é isso aí. E aí eu falei, não, e na hora eu pensei, não, vou esperar. Vou pensar um pouco, aí eu compro. Aí ele, mas... Por quê? O que é que te fez não comprar agora? Assim, eu, pô, fiquei me sentindo mó mal, porque ele falou do jeito que eu fiquei com mó dó.
Pô.
Eu falei, não, vou só ver outras opções, né? Aí eu fui comer um lanche no McDonald's na frente, peguei o mais barato, porque eu tô meio fudido de dinheiro. Peguei
caralho,
um Chicken Junior.
Caralho, Yoshi, tu ainda saiu, foi num lugar, respirou. Pensou, voltou e caiu no golpe, cara.
É que eu fiquei pensando, pô, deve ser boa mesmo, excelente, hein?
Ficou pensando na cara triste do vendedor, cara, sofrendo. Chegando em casa, então, crianças, não vamos ter almoço hoje, porque o Yoshi não comprou o óculos.
Não, tipo assim, Yoshi, ele abre.
E aí, sabe
o
que aconteceu, Bob? Eu esqueci o preço, por algum motivo, a minha cabeça associou que o preço era o preço da ouro e não da platina.
Caralho, Yoshi.
Porque a platina era 1.690.
Sabe que eu fico puto, Yoshi? Sabe que eu fico puto? Qualquer merda que acontece, tanto eu quanto você, a gente chega no grupo e fala assim, tipo, esses dias o Yoshi chegou, tipo, 10 horas da noite e me mandou uma mensagem. Bom, tu por acaso sabe qual que é a diferença de loló e lança-perfume? E eu, tipo, irmão, que porra que tu tá falando, velho? São 10 horas da noite, eu tô querendo dormir.
Onde que o Yoshi tá? O que tá acontecendo com o Yoshi?
É que eu mandei uma mensagem perguntando assim, Bob, lança-perfume é líquido? E tem problema beber lança-perfume? Dá ruim se beber lança perfume.
Foi essa a pergunta. E eu, tipo, velho, que porra esse cara tá falando, velho? Pelo amor de Deus. E aí, esse ser humano, nem pra chegar assim e perguntar, galera, estou aqui pensando agora, será que vale a pena eu gastar R$1.700 na porra de uma lente diamante? Caralho.
Mas aí o que aconteceu, Bob, é que por algum motivo meu cérebro associou o preço errado, eu achava que era 1.100. Aí eu pensei, porra, dois óculos por 1.100? É bom, né? Eu parcelo ali, né? E fica, pô, show, fica top parcelar sem juros. Eu pensei, é isso. E aí eu fui lá, não, ó, vou querer tirei a platina. E ele, opa, é isso aí, caralho. E eu até perguntei, pô, tem como dar um descontinho, não? Dei a choradinha. Ele, tem sim, não, vou dar uma olhadinha.
Ó.
E não, e eu pedi, ah, tem como dar um desconto, não? Tipo, ao invés de 1.100 fazer por 1.000, né? Um desconto pequeno, 100 conto, assim.
Uhum.
Só que aí, ele falou, não, dá, vou conversar ali com o gerente e a gente vê. Só que primeiro, esse desconto não fazia nenhum sentido, porque a lente platina é 1.690.
Uhum.
Então, de 1.690 pra 1.100 é um descontaço que não faz sentido nenhum. O cara deve ter achado que eu sou louco.
E falou que dava.
Quando eu falei uma parada. É, não, ele deve ter ido nos fundos falar com o gerente.
Não, ele foi lá
pra contar pros outros caras, ô, tem um cara otário ali.
É, exatamente.
Pra vocês verem como é doido, né? E ele falou, não, vai escolhendo aí as armações, né? E eu fui escolhendo as armações. E aí, no final, ele falou, né? Não, porque isso aqui, ó, 1.700 não vai dar pra fazer de 1.700 pra 1.100, né? Eu, caralho, não, na minha cabeça, pô, 1.700, porra, eu me confundi, né? O cara deve ter achado que eu sou louco, não, mas agora eu tenho que comprar o de 1.700, não tem
e
escolha.
E por que tu não falou pro cara? Tipo, ah, foi mal, eu confundi, eu achava que era 1.100.
Eu fiquei com vergonha.
Meu Deus! São R$600 de diferença, Yoshi.
E ele ficou falando, não, porque isso aqui, você fez uma boa escolha, você não vai se arrepender, esse óculos é muito bom, vai durar muitos anos. Eu, caralho, é, né, pelo menos é isso, né, fazer o quê?
É.
E eu escolhi as armações lá, e eu pensei, porra, é duas armações, né, duas armações com essa lente mais foda.
Tomara que pelo menos isso, que seja bom mesmo, né.
Vai valer mais a pena e tudo mais. E aí, no final, foi as duas armações, parcelei em 3 vezes.
Puta que pariu.
Doeu. Imediatamente depois que passou a compra, assim, puf, passou o cartão de crédito, eu me arrependi. Eu pensei, não.
O homem comprou um Chicken Junior porque tá fudido de grana e parcelou um óculos de R$1.700, sabe?
Dois óculos, pelo menos.
Ah, porra, pelo menos, né?
É. Mas é, aí, caralho, bom, pelo menos eu fui conversar com as pessoas sobre isso, né? Pessoas que usam óculos e estão acostumadas assim. E aí várias delas me falaram: ó, calma, não se preocupe, que se a lente for boa mesmo, que aparentemente é de verdade, tipo, 850 em cada óculos, e eu peguei com a lente mais fina, né? Tipo, era incluso já. Era incluso de graça lente.
Uhum.
O mais fino. Foi tipo um bônus que ele me deu. E eles disseram que é um preço justo.
É,
850 tipo, no óculos fino com a lente foda e a armação já inclusa.
Tipo, eu não tô nem dizendo que preço é injusto nem nada, não. É só...
É, mas que é a minha situação, né? O
exatamente.
Cara que ficou no Chicken Junior. E é isso. Agora 7 dias pra ficar pronto. Eu peguei 2 óculos. Peguei um de armação bonitona, assim, meio mais branca, meio quase transparente, sabe? Tipo, um transparente meio fosco, que é pra fugir um pouco do preto, e eu peguei uma outra preta mais grande, assim. Porque eu gosto de usar óculos grandes pra ocupar mais a visão. Porque por muito tempo eu usei óculos menorzinhos, sabe? E é foda porque eu tô muito acostumado com esse óculos. E pra quem não sabe, gente, eu uso um óculos bem redondo, assim, bem mais redondo. Tipo, ele não é 100% redondo, não é John Lennon das ideias, mas ele é bem redondão, né? E aí eu... Qualquer óculos que não é igual ao meu, eu acho estranho. Eu fiquei um tempão experimentando várias armações.
É, então, essa vai ser a, tipo, eu tô pra fazer um óculos, né? Eventualmente eu vou precisar fazer pra astigmatismo. E escolher essa primeira armação, que vai ser um negócio que eu vou usar por muito tempo, imagino, vai ser uma escolha difícil, assim. Escolher qualquer armação que eu acho que combina comigo e pá, enfim.
Que é um negócio que vai durar anos, né? Aí na sua cara. Mas, Bob, não se preocupa que a armação é um negócio que você se adapta a ela. Você se acostuma e é uma questão de você se ver bastante com essa armação e se vai tornando a sua armação a identidade de você.
Ah, sim.
Por muito tempo eu não gostava desse óculos que eu tô. E aí, hoje em dia, eu só não queria uma armação muito quadrada, porque eu fico com cara de nerdola. E eu não queria uma armação muito redonda, porque aí eu fico com a cara muito rechonchuda, sabe?
Justo.
E aí eu peguei um meio termo entre os dois. E é isso aí, gente. Essa foi isso que eu fiz.
Boa.
Essa semana. E aí eu cheguei em casa, eu imediatamente comecei a procurar podcast gringo pra editar.
Receber em dólar.
É, pô, retuitei que eu tô procurando. Você que quer fazer um podcast, manda mensagem pra mim. Pensa bem, pô, você aí que tá ouvindo, sempre pensou, porra, seria massa eu fazer um podcast, né? Um mesa cast entre meus amigos conversando sobre besteira. É uma boa ideia, vai fundo.
Isso, isso. É tudo que a internet precisa.
Você teve um dia que você tava conversando e pensou, nossa, isso daria um podcast.
É.
É, daria.
Isso. Vai, daria sim.
Daria
vai
sim,
nessa. Isso. Manda mensagem pra mim, vamos conversar, eu te ajudo. E eu edito seu podcast pra você, eu cobro um preço justo. Não se preocupe. E se você conhece alguém que precisa de um podcast, fala pra ele, pô, tem esse cara aqui, ó, que ele é brabo. E ele não cobra tão caro e vai nessa.
Boa.
E é isso, gente.
Essa semana eu fui perseguido pela polícia.
É claro.
Saudável.
Tipo...
Por que você acha que eu perguntei do Loló pro Bob?
Não, tipo, onde eu trabalho, pra eu voltar pra casa, eu tenho que pegar a BR-101, né? A BR é um fluxo muito grande de carro que tem nesse trecho da BR, assim. Porque é o trecho que tá levando pra Recife, assim, então, tipo, tá chegando na cidade, tem um gargalo enorme. Então, sempre tem acidente, sempre tem carro quebrando, sempre tem coisa, assim, tipo, é raridade. É, tipo, assim, dos 5 dias que eu pego a BR na semana, no máximo, estourando 2 dias, eu não vou pegar algum acidente ou alguma coisa do tipo, sabe? E aí, nesse dia, teve um acidente. O cara que tava dirigindo o carro que eu tava, ele virou assim e fez, porra, não vou ficar nesse trânsito. O trânsito tava, tipo assim, a gente tava, sei lá, uns 10 quilômetros de onde aconteceu o acidente e já tava trânsito, sabe? Ele fez, não vou pegar esse trânsito aqui fudido. Eu vou... Uns 10 não, mas sei lá, uns 7 quilômetros. Ele fez, não, eu vou pelo acostamento, foda-se. E aí, pegou o acostamento.
Assim, já tá errado aí, né?
Não, assim, mas...
Que porra?
Porra, assim. Tá errado.
Eu sei que... Ah, é, porra. Tá errado, mas, né? É que, Bob, a parada é que se ele só passasse no acostamento só pra dar um whoop, assim...
É, então...
Né, mas continua a história.
E aí que a gente foi indo no acostamento e a gente chegou e, tipo assim, a gente percebeu... Na hora que a gente entrou no acostamento, tipo uns 15 metros depois, a gente viu um carro da polícia, da Polícia Federal, que estava no meio do congestionamento também, na faixa ao lado do acostamento, né? E eles estavam um pouquinho na frente. A gente fez, porra, não, vamos entrar, né? Vamos entrar aqui e ficar de boa atrás da polícia aqui, sei lá, ficar... Não vamos passar por ele no acostamento. Só que aí a gente chegou num ponto que, tipo, a pista, ela, tipo, tinha uma parte que tinha, tipo, uma curva à direita que você podia entrar pra entrar na comunidade. Só que, tipo, dava pra você entrar e depois voltar pra BR. E aí ele pensou, porra, então vamos pegar... Ele pensou, né? Tipo, porra, vou entrar aqui, vou continuar no acostamento. Aí eu vou descer aqui, como quem pega a direita. E aí eu vou subir lá na frente. Como eu vou estar na frente da polícia, vou seguir no acostamento. Tipo, a polícia não vai me ver, eu vou estar mais pra frente. E aí, beleza, fez isso. Desceu, subiu. Nunca a gente subiu. A polícia tava vindo pelo acostamento e colou atrás da gente, assim, no acostamento. E aí, rapaz, a gente... Aí a gente olhou assim e fez, porra, não, vamos entrar, né, vamos entrar aqui à esquerda pra sair e deixar a polícia seguir pra frente, tipo, vamos voltar pra pista normal, né, vamos sair do acostamento. Só que não dava, tipo, muito carro, muita coisa, não dava pra gente parar pra tentar entrar.
Ó, queria dizer que essa história que o Bob tá falando agora tá diferente do que ele contou pra gente.
Por quê?
Do grupo. Porque você falou que o motorista falou, ah, foda-se, e continuou no acostamento.
Porque foi meio que isso, assim.
Que você mandou pra gente.
Porque, tipo, todo mundo fez, porra, vamos entrar. E aí ele fez, meu irmão, não dá pra entrar, foda-se, vou seguir normal e a polícia vem atrás da gente aí. E é isso, tipo, a polícia vai ver que não dá pra gente entrar, né? E foi isso, e a gente foi indo. E aí foi tipo assim uns, sei lá, 200 metros, sei lá. E aí a gente fez, não, pelo amor de Deus, não dá. Todo mundo no carro pedindo, tipo, entra. E a gente foi, entrou, tipo, saiu do acostamento, entrou na pista. Tipo, conseguiu a brecha e entrou. Nunca a gente entrou, a polícia eventualmente chegou do lado da gente, né? Tipo, ela tava atrás da gente, então ela foi e veio pro lado. Quando ela veio pro lado da gente, eu não sei, eu acho que o cara que tava dirigindo ele ficou nervoso. E aí ele pensou, não, porra, não vou ficar aqui porque vai que eles decidam me parar, sei lá. E aí ele foi e tentou entrar mais ainda no...
É porque o carro da polícia fez o pingo,
na pista. Não, ainda não. Ele ainda não tinha feito.
Ainda não.
E aí ele foi e entrou mais pra esquerda. Aí no que ele entrou, a polícia foi e entrou na pista normal, saiu do acostamento. E aí ele foi e foi mais uma faixa pra esquerda, assim, tipo, pra fugir. Aí a polícia foi e fez, não, aí é palhaçada. Aí tipo, ligou o bagulho, botou a sirene pra piscar. E aí no que eu olhei pro lado, tava tipo o policial meio que saindo da janela, assim, apontando o dedo, assim, na minha cara. Tipo, a gente com o vidro fechado, ar-condicionado.
Você que tá sentado atrás, né, na direita, não tinha nada a ver.
Mas
ver
você era... Tava sendo sequestrado e tava por isso lá, apontando pro Bob.
Ele tá apontando pra mim e pro banco da frente, assim, tipo... Eu tava no lado do carona, assim. Ele, tipo, apontando pra mim e pro carona, assim, tipo... Bora, e gritando pra caralho. A gente não tava ouvindo nada. E, tipo, eu tava jogando sudoku no celular, sabe? Eu, tipo, olhei assim, eu, tipo, caralho, que porra é essa? Eu só abaixei a mão, a gente encostou. E aí o cara meteu o papo. Tipo assim, ele tava tendo uma reação... É uma reação alérgica, porque teve um negócio numa cidade daqui, na comunidade, que teve uma infestação de mariposa. Um bocado de mariposa começou a morrer, e aí, tipo, as mariposas quando morrem, deixam um pozinho, e aí, tipo, como tinha muita mariposa morrendo, a galera começou a ter alergia a essa porra desse pó, e tipo, cheio de caroço, teve de jeito do trabalho, foi bater no hospital, e ele tava com esses caroços, tá ligado? E ele foi e meteu essa, tipo, ah, não, ó, eu tava correndo porque eu tô com essa reação alérgica aqui.
Caraca,
tem outra pessoa no carro que tá tendo essa reação alérgica aqui.
A desculpa mais merda possível, sim, sabe?
Só que, tipo, ele tava muito nervoso, porque o policial chegou pra ele e perguntou, tu trabalha com o quê? E aí ele quis meter, tipo assim, ele quis meter uma de que, tipo, ele era pobre, assim, ele fez, tipo, ah, não, eu sou encarregado. Só que, tipo, o policial viu que o filho da puta tava com o iPhone 11 na mão. Nossa. E, tipo, ele olhou assim, tipo, e ele tinha dado o iPhone 11 pro celular, porque a carteira, a CNH dele era digital. Aí o policial pegou o celular dele, assim, olhou pro celular dele, olhou pra ele e fez, aham, encarregado. Aí virou assim, eu fiz, pronto, fudeu. Aí ele fez, pronto, fudeu, vou levar a multa, só por causa dessa mentira. E o policial falou, porra, se tu tivesse seguido na frente da gente normal, a gente não tinha feito nada. Só que, tipo, tipo, tu entrou, aí a gente viu. Aí tu entrou de novo, a gente entrou de novo, aí tu entrou de novo, aí porra, não. Aí vocês estão fugindo da gente, porra.
Assim, assim, Bob. Assim, eu sei que ele tava nervoso, né? O motorista, mas assim, fez merda, né?
Porra? Fez merda pra caralho,
assim,
pô.
É foda porque, pô, pau no cu do policial, né? No geral, não, assim, a gente fica aqui o negócio. Mas infelizmente a gente tem que, né? Não pode dar esse mole. É tipo aquela parada, tipo, ah, você não pode dar mole pra não ser assaltado na rua, sabe? É a mesma coisa, você não pode dar mole pra tomar multa do policial.
Isso, exato, você não pode dar mole pra levar baculejo, tá ligado? Tipo, porra, vai na moral. Mas enfim, foi isso, eu ri pra caralho da situação, quem não vai pagar a multa não sou eu. É, não, na hora, assim, a gente riu, a gente começou a mandar áudio pra galera do trabalho, tipo, ah, a gente foi parado aqui pela polícia, a multa é tipo R$1.500.
Bateram no fulano aqui, isso, né?
Quebraram o joelho do motorista.
Pera, multa R$1.500?
É R$1.500, eu acho, a multa por andar no acostamento da BR, é R$1.500. É um absurdo, caralho. É um absurdo. Enfim, é multa, tipo, gravíssima, sei lá. Não obstante, né, quando foi ontem, eu tava indo pra minha aula da pós, que essa semana tá sendo presencial. Eu tô andando na rua tranquilamente. Aí eu piso na calçada e era uma, tipo, uma tampa de fossa que simplesmente explodiu em água de merda. Nossa. E me melou inteiro, melou minha perna, melou meu braço, todo o meu lado direito.
É o arco de vilão do
não,
Bob.
Tipo assim, é sério, eu juro por Deus, acabou com o meu dia, acabou com o meu dia. Tipo, eu pisei no negócio, já fiquei instantaneamente baixo astral, assim.
Você falou disso, e é foda porque eu sou um cara muito sensível pra essas coisas, sabe? Se eu tô esperando algo e esse algo dá errado ou acontece alguma merda, acabou com o meu dia inteiro, assim.
Ah, não, eu sou de boa até, tipo, mas nossa. eu fiquei, caralho, porque porra, melou minha calça, melou meu braço inteiro, assim. Tipo, eu tava com a coxinha na mão, a sorte foi que não melou a coxinha. Se tivesse melado a coxinha, eu tinha ficado...
Comeu a coxinha enquanto chorava, isso. De água de
fogo. Porque eu tinha pedido pro cara botar a coxinha na sacola. O cara não achou uma sacola, eu fiz, ah não, leva ela aqui na mão. Eu fui levando ela no guardanapo, assim. E aí, tipo, velho, se tivesse melado minha coxinha, irmão, eu tinha... meu Deus, eu tinha começado a atirar na...
Tinha corrigado na hora.
Na hora,
E tipo assim... Tinha rasgado a própria camiseta, assim, com a mão e começado a gritar.
Sabe o que me deixou maluco, na verdade? Foi porque, tipo, enquanto eu estava andando... Tinha uma mulher na rua, tipo assim, no final da esquina, e ela tava me olhando andando. Pô, eu vi ela vindo. Aí eu pensei, ah, vai ver, ela tá achando que eu vou no restaurante dela, que ela tava na frente do restaurante com a farda do restaurante, assim. E aí eu, ela vai me pedir coisa, sei lá. E eu fui, pisei na tampa, o negócio explodiu. Eu falei, porra, que merda. E aí no que eu cheguei perto dela, ela fez, eu já fiz 3 reclamações desse negócio já. E eu só pensei, tipo, caralho, por que você não me avisou, sua filha de uma mãe? Tipo, caralho, puta que pariu, que tipo.
Ela tava filmando até pra poder mandar outra reclamação, tipo, olha aqui. Como acontece, tipo, tava na câmera
que
segurança do restaurante.
Um pedaço de madeira nesse negócio, tipo, qualquer coisa pra avisar um cristão que essa fossa está explodindo quando alguém pisa em cima dela, porra. Sério, eu fiquei muito puto, caralho. E ela falou comigo, ela ainda perguntou, tu quer entrar aqui pra se limpar? Eu tipo, se eu abrisse a boca, eu ia xingar aquela mulher até a quinta geração da família dela, assim. Aí eu fiz, tipo, não, eu tô chegando ali. Aí eu fui pra faculdade, eu cheguei, eu tipo, me lavei no banheiro da faculdade, caralho, lembrando do meu tempo de faculdade, quando eu, sei lá, tive diarreia na faculdade. Foi a pior experiência da minha vida. Eu, caralho, enfim, uma merda. Vai tomar no cu. Mas é isso, sobrevivi. É, shalom.
Shalom.
Bem, não é sobre golpes, nem fugas da polícia, nem fossas explosivas, que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente assistiu nessas últimas semanas. E eu queria saber de você, menino Pelux, o que é que você tem aí pra gente essa semana?
Opa, eu tenho um negócio que eu assisto muita série, né? Muita série, muito anime de serializado, coisa assim, né? Que eu gosto muito de ter um lugar pra voltar, de vez em quando. Tipo, eu tô seguindo durante o meu dia, falo, vou ver meus episódiozinhos. Eu gosto de ter isso, né? E aí eu acabo que eu vejo pouco filme, porque filme é um negócio só, né?
Uhum.
E ali acabou. Aí eu me forcei dessa vez. Falei, não, vou ver um filme. Estou entre séries, né? Tô um dia com os animes que eu tô acompanhando, assim. Falei, ah, beleza. Vou procurar um filme pra ver. Aí abri HBO. Eu nunca vou adiar o filme que eu escolhi. Mas eu escolhi Uncharted, Fora do Mapa.
Olha aí!
Que é um filme que já tava muito pendente em mim. Já tava muito no meu backlog,
sim,
assim, de filmes.
Eu, inclusive, eu pensei que você já tinha visto.
Então, não tinha, né? Porque eu gosto dos jogos. Uhum. Eu gosto bastante. Eu platinei quase todos. Só não platinei o 4, porque tem troféu de speedrun e eu acho um saco. Mas eu gosto bastante de Uncharted. Assim, já tava bem curioso pra esse filme. Que esse filme era bem uma interrogação pra mim. Porque eu vi os trailers na época e não parecia muito bom, não. E aí, quando saiu, eu não lembro de ver ninguém falando, assim. Algumas pessoas devem ter falado na época, mas eu não lembro qual que era o que o pessoal achou no geral. Acho que não era muito bom, senão as pessoas teriam falado mais, né?
Uhum.
Mas aí, pô, vou tirar minhas próprias conclusões aqui. E aí eu comecei a ver, e o lance é que eles juntam muitas coisas de vários vários jogos. E não é uma história canônica no universo de Uncharted, na timeline, que seja. Então ele é, tipo, ah, começando um universo novo.
Eu lembro de ver coisa no trailer que tinha coisa do 3 já.
Não, tem coisa do 3 e tem muita coisa do 4, assim. Acho que o 4 é o que eles mais pegam, mas tem muita coisa do 3 também. E os negocinhos de vez em quando de 1, né? Tipo, uma piadinha, os comentários do 1 e do 2, assim.
É porque o 4, ele é o mais... que mais conversa com o cinema também, assim, né? Sei lá, tipo, ele é bem dramático.
É,
né?
E ele constrói mais o mundo, né? Ele sim, dá mais sim, camadas sim. Pro mundo, pros universos, da passada, é mais fácil de você fazer coisas com ele. Por exemplo, pequeno spoiler do 4, né? Mas é a premissa do 4, o Nate tem um irmão mais velho, o Sam. E aí ele aqui, o 4, já começa diretamente com o Sam de estar envolvido toda essa história aí, né? Tem até a ceninha que eles vão lá, eles invadem uma casa, não sei o que, quando eles eram mais novos, que é muito parecido, eles, o orfanato lá das freiras, tudo mostrado lá. Mas o que eu acho curioso desse filme é que...
A escolha do Tom Holland como Nathan Drake?
Também, porque, nossa, eu ia chegar lá, mas é um negócio que, tipo, eu gosto do Tom Holland, tipo, eu acho ele bom em vários papéis, mas eu não gostei dele de Nate.
É, então, é isso, tipo, eu gosto muito do Tom Holland esquisito. Também, eu acho ele um bom ator, tipo, porra, ele naquele filme da Netflix lá, o...
O Diabo Nosso de Cada Dia.
Porra, ele bota pra fuder ali, é, enfim, mas, tipo, ele como Nate, tipo, não tem nada a ver com o cara, tipo, que casting sem sentido, assim, né, sei lá.
Pois é, ele tá... Eu não sei se parece que ele tava, tipo, num piloto automático, assim, tava só ainda, tava com muito, gravando muita coisa, porque acho que foi bem na época de tipo, ah, todo mundo chamava ele pra todo mundo, pra tudo, pra todas as coisas, né? Mas eu não sei se foi coisa da direção, talvez, mas ele realmente não tá muito bem, assim, ele não me passa o Nate. O que é engraçado, que ele... Eu lembro que quando saiu, o pessoal falou, né, ah, não, vai ser um filme que vai se passar antes dos jogos, né, antes do primeiro jogo.
Uhum.
Eu acho que realmente ele se passa antes, pelo que eu pesquisei, o Nate, ele tem, tipo, 31 no primeiro jogo, e aí Tom Holland, ele tem uns 27, 8 aqui no filme. Mas ele, primeiro que ele parece mais novo ainda, né, o Tom Holland tem muita cara de novinho, então...
É, ele tem muita cara de pirralho.
Parece que ele é mais novo que isso, ele tá sempre tenso, parece que tá sempre nervoso, parece que a situação tá sempre tensa e ele não tá conseguindo passar ali toda a malemolência do Nate.
Ele tem uma cara de que tá preocupado com alguma coisa, sempre.
É, ele tá preocupado.
E tipo assim, o Nate, ele é um cara muito malandro, né? Muito, muito malemolente, né? Como você falou. E tipo, não dá pra ver o Tom Holland assim, né? Sei lá, enfim.
E aí, eu acho curioso que parece que eles entenderam coisas dos jogos, assim. Eu acho que eles pegaram muitas coisas que fazem sentido. O filme começa no meio da situação, assim, já tá numa cena de ação, uou, não sei o que, no futuro, de repente volta, uf. Agora você vai ver como chegou nessa cena, coisa assim, que os jogos fazem muito isso, que é bacana. Toda a situação ali do... Toda a missão, todos os planos, são muito coisas que eu veria em Uncharted, né? Ele tem toda essa pegada dos navegadores, né? Dos piratas, porque, pra quem não conhece, jogos do Uncharted, o Nate diz ser descendente do Sir Francis Drake, que foi um pirata lá e tudo mais. Envolve coisas de, tipo, ah, a gente tem essa dica aqui, que a gente tem o diário dele, que é chupinhado de jogo dos jogos, né? A gente tem o diário, que tem umas anotações dele, e aí tem essa história do passado, que é famoso desse mundo, né? Só que não, a gente conhece a verdadeira versão dessa história, porque é uma mentira, não sei o quê. E aí, com esse nosso conhecimento, a gente vai conseguir desvendar a dica que a gente tem no diário pra chegar no lugar, e aí vai ter um enigma, porque ele escreveu, tipo, em enigmas mesmo, ele escreve uma coisa que não dá pra entender muito bem, mas aí não, porque o Nate, ele é sagaz, né? E ele entende dessas coisas, ele entende muito de história, isso que isso é bacana, ele realmente é muito bom de história, ele é bem rápido, ele é inteligente, né? É esperto ali, ele consegue sacar várias coisas, e isso me remete muito aos jogos mesmo, tipo, são essas situações que você vai seguir nos jogos. O lance de você, por exemplo, que você pode comparar muito com o que eles fizeram na série do The Last of Us, né? Porque pra quem não conhece os jogos, é do mesmo estúdio, né? A Naughty Dog fez tanto os Uncharted quanto os The Last of Us. Que assim, não vou comparar o nível de adaptação, a série de The Last of Us é muito melhor do que esse filme.
Nem se compara.
É. Você assistiu, Bob, o filme?
Não, mas...
Não, mas o Tom Holland é o Nathan Drake.
Só pra tirar.
Sabe como resolver isso? Se colocasse o Pedro Pascal de Sully.
Porra, isso.
Nossa, o Sully, quem não sabe, é o Mark Wahlberg, né? Minha maior referência pra ele fez Ted.
Assim, ele podia só fazer, sei lá, o irmão do Nate, e aí o Sully botava, sei lá, qualquer pessoa um pouquinho mais velha ali, tipo, não tão um pouquinho, né? Mas tipo, porra, uma pessoinha mais velha, e sei lá, velho.
Eles quiseram colocar outro Sully aqui, né? Tipo, realmente é um personagem que eles falaram, não gosto dele nos jogos, ou não sei o que eles pensaram, não vai funcionar nessa história, e é outro Sully, né? É um Sully muito mais jovem.
O Mark Wahlberg, ele já esteve bem em algum filme, assim, em algum filme que precisasse dele mesmo?
Eu não sei, assim, eu não tenho muitas referências de filmes que ele fez, pra ser sincero.
Eu não lembro do Mark Wahlberg mandando bem em nenhum filme, assim, que precisasse que ele mandasse bem.
Ele é um ator que... tipo, ele tá lá, ele faz as coisas dele. Ele é tipo, ele é um Matt Damon barato, sabe? Você quer chamar o Matt Damon, o Matt Damon não vai poder fazer. Aí você chama o Mark Wahlberg, né? Que só cabe no seu orçamento, entendeu? E é isso.
É porque o Matt Damon é bom.
O Matt Damon é bom.
O Matt Damon, Damon fez lá os dos Bourne, fez o do Marciano.
Fez, fez.
O lance é, aí, esse série, por ser muito mais jovem, eles realmente incorporaram isso, né? Não é o Mark Wahlberg fazendo um idoso. Mas eles têm uma relação, uma dinâmica, né? Entre o Nate e o Sully muito diferente. Não tem esse lance paternal, assim, né? É mais dois amigos ali. E o Sully, eles quiseram dizer que, ah, não, porque ele é esse cara que já tá há muito tempo envolvido nessa vida aí, de caçar tesouro, de mercenários, não sei o quê. Ele é um cara que já traiu todo mundo, você não pode confiar nele, não sei o quê. Ele tem um negocinho assim nos jogos, realmente, mas aqui não ficou, não construiu, assim, o apego deles dois, assim, pra mim não pegou muito bem, não. Não funcionou. Mas eu tava falando antes de que eles fizeram algo parecido com a série do The Last of Us, né? Que no caso é, no The Last of Us, se você viu a série e não conhece os jogos, e você procurou discussões sobre a série e o jogo, você provavelmente viu gente falando que, ah, o Joel, nos jogos, ele mata todo mundo, né?
Sim.
Ele tá viajando pelos Estados Unidos, ele mata toda a população dos Estados Unidos.
Sim.
Nos jogos. Na série, ele não mata quase ninguém. Agora, o Nate, nos jogos, se o Joel mata todo mundo dos Estados Unidos, o Nate mata todo mundo intercontinentalmente, né?
É.
Ele viaja pra todo mundo e ele é um genocida, assim. Tipo, gente, ele mata muita gente. É muito mais do que The Last of Us, porque é outro tipo de jogo, né? Não tem nenhum elemento survival, de economia de recursos. É um jogo de ação mesmo.
Sim.
De tiroteio. Então você mata muita gente. E isso aqui realmente fizeram parecido com a série. Ele mata quase ninguém também, o Nate. Tipo, poucas das cenas que ele tá com uma arma na mão.
Uhum.
Até. E eu gosto disso.
É mais real mesmo, né?
Sim, sim. É porque é muito aquele negócio que videogame, né? Principalmente antigamente, Uncharted, grande parte PlayStation 3 e tudo mais, era bem mais isso.
Sim, sim.
Tanto que uma das minhas coisas favoritas do 4 e do Lost Legacy é que tem bem menos combate.
Uhum.
Tem muito mais momentos de você andando, escalando, conversando com quem tá te acompanhando, ou você fazendo atividadezinhas, tipo, no Lost Legacy tem uma área maior ali bem no começo, e você é mais você desvendando as coisas ali, explorando o mapa. Eu acho isso bem mais interessante do que só o tiro.
Sim.
Apesar de que a gameplay de Uncharted é muito boa. Mas aqui no filme também é mais legal eles pegarem essa parte dos enigmas e das relações entre eles ali, das trairagens e tal. No final das contas, eu não achei ruim. Não acho que é um filme ruim, assim, de verdade. Ele não é muito bom, mas ele acho que é bom. Acho que é legal. Eu até pesquisei como é que foi a recepção, um pouco mais a fundo, assim, e parece que foi bem mal. É engraçado que eu vi que a Rotten Tomatoes tá com uns 40 e poucos por cento, tá com 5,2 de 10, mas a bilheteria dele foi um sucesso, aparentemente. Ele custou 120 milhões e teve bilheteria de 401 milhões.
Ah.
Já vi até que foi confirmada uma sequência. Eu nem sabia disso, mas vai ter outro aí. Até porque parece que ele realmente encaixa com uma sequência, assim, você vê o finalzinho, cena pós-créditos, eles já fizeram o filme pensando numa sequência.
Pelo que me dá um spoiler desse filme, em algum momento o Mark Wahlberg fica de bigode?
Sim.
Ok.
Assim, se você se divertiu com o filme, sabe, tipo, já vale, assim, tipo, será que já contaria como uma boa adaptação só por isso? Só de ter sido, tipo, um filme que não é automaticamente horrível, sabe? Porque a maldição das adaptações de videogame...
É, maldição.
Que já foi quebrada 800 vezes, né? Mas sempre volta.
Então, a barra tá subindo agora, né?
É.
Vamos ver, porque tá rolando umas adaptações bem melhores. Fora da sua voz é perfeita. Sim. Comparando com essa aqui.
Mas eu acho que essa parada do filme do Uncharted é que nem o filme do Mario.
Que Mario?
É um filme divertidinho ali, sabe? Que faz o que quer fazer.
É, o lance é que eu ainda não vi o do Mario, mas pelo disse que é muita referência aos jogos. Aqui, se a pessoa não jogou, talvez ela goste mais, porque ela não vai se contar com essas mudanças, né?
É,
do Sully, do Nate, tudo mais. O negócio também, eu nem comentei da Chloe, né? Tipo, a Chloe é outra que é do 2, né? Por isso que eu falei que pega as outras coisas.
Uhum.
Que ela é uma personagem divertidinha aqui, mas tipo assim, ela não é a Chloe dos jogos, sabe? Ela parece que é uma Chloe muito mais inocente, assim. Parece uma Chloe mais jovem, não é aquela Chloe que tem 5 planos na manga e tipo, ela tá te manipulando a cada palavra que ela tá falando.
Uhum.
Uma coisa também que eu tava assistindo falta durante a maior parte do filme é que Uncharted, todo mundo falava, né? Tipo, nossa, esse jogo aqui parece um filme já, né? Porque ele tem umas cenas de ação, coreografias, né? E tem umas ideias mais set pieces.
O 4, inclusive, tipo, é um filme pronto, né? O jogo, assim.
E tem pouco durante o filme, né? Dessas cenas de ação, das set pieces, dessas coisas grandiosas, tem pouco. Mas eles guardaram tudo pro final, porque tem a cena, spoiler do trailer, tem a cena do avião do 3, né? Que é,
uhum.
É bem grandiosa. E ela meio que marca ali a passagem pro terceiro ato. E aí, a última cena de ação, que tá no trailer agora, spoiler pra caramba essa cena aí, que a gente tá vendo aqui, é muito legal, assim, de verdade. Eu acho muito bacana, uma ideia muito legal. E ali, eu acho que o filme, os personagens já desenvolveram pra poder ser mais igual o jogo ali, né? Inclusive, tem um momentinho que, tipo, o Nate, ele usa roupas que ele usa nos jogos, né? E aí tem um momentinho que ele pega o coldre dos pistolas que ele bota, assim, no que ele veste. E tem uma cena, tipo, ele agora se formou, ele virou o personagem do jogo, né?
Ah, legal.
Tem toda essa, umas coisinhas assim.
Pô, será que eu vou assistir essa merda só pra passar o tempo?
Essa eu recomendo. Você vai passar um pouco de raiva com esse lance do Sully, do
Tom Holland, da Chloe. Eu não me importo tanto com Uncharted, não, sabe? Tipo, não é uma franquia que eu tenho tanto carinho, assim. Tipo, eu me divertia jogando, obviamente, mas, tipo, assim, o 4 é absurdo. Eu gosto muito do Uncharted 4.
É, meu favorito também.
Mas tipo, não é uma franquia que eu sou tão purista, assim, não, sabe? Tipo, fala o que quiser e brinca, joga pra cima, joga pra baixo. É só porque, tipo, assim, o que me incomoda um pouco é mais o Nate mesmo, porque, tipo, o que eu gosto muito do Uncharted, tipo, eu gosto muito do Nate, o personagem do Nate do jogo, sabe? Tipo, ele é um cara que ele é divertido, tipo, ele é engraçado, ele é descontraído, tipo...
Inclusive, pelo... Tem piadoca no filme? O Nate é engraçado? Porque parece muito sério, assim, pelo trailer.
É porque o Torrent joga essa cara, mas tem. Acho que não trouxeram tão bem quanto nos jogos, mas tem. Inclusive, tem uma cena que eles fazem referência a Jack Sparrow, que a cena ia ser mó legalzinha. Se não soltasse o nome Jack Sparrow no final, deu uma estragada, assim, né? Se mantivesse a cena, assim, a parte da referência, só falou, parece um pirata. Ok, não foi o Jack Sparrow, deu uma estragada. Porque ele tem um tanto de piadinha, assim.
Ah, pai, assim, mas... tá legal. Parece...
Tá legal.
Ok.
Tipo, inclusive tem uma piadinha que aparece... Assim, eu já tinha visto essa cena antes de ver o filme, né? Então, não sei se vai ser spoiler. Tipo, é só um easter egg, é só uma referência. Mas aparece o Nolan North, né? Que é quem fez o Nate nos jogos.
Ah, legal.
E assim, pra quem não sabe disso, pra quem não sabe que é o Nolan North, deve ser uma cena muito gratuita, assim. Super aleatória lá. Ela dura, sei lá, uns 10 segundos, que a pessoa vai ficar bolhando total. Pra quem jogou é legal, aquela cena ali é bacaninha. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui. Hoje tem duas coisas que eles criaram pro Nate. Assim, pelo menos eu não lembro disso no jogo, se já for do passado dele, eu não lembro. Mas a primeira é que ele é barman e que ele faz vários drinks. E aí, toda a situação que tem uma bebida, o Tom Holland ele quer beber. Não que ele seja alcoólatra, mas é mais tipo assim, ele quer provar as bebidas e que ele gosta de drinks, ele gosta desse mundo, assim.
Uhum.
E quando ele vai pra fazer um plano, assim, tipo, ele vai se infiltrar no lugar, ele fica mascando chiclete. Eu não sei por que disso. É um negocinho que o Sam fazia com ele, assim, tem uma conexãozinha.
Uhum.
Mas aí o Tom Holland fica mascando chiclete a cena toda. E aí, é muito estranho ver a pessoa falando mascando chiclete, mexendo a boca assim o tempo todo. Eu aposto até que ele regravou as cenas por cima. Mas é uma cena que eu acho que pra fazer filme fica muito estranho. Fazer o ator ficar mascando chiclete o tempo todo.
É estranho mesmo.
Mas que ele tem que falar. Mas bem.
É isso então.
Uncharted fora do mapa, eu achei legal o que eu falei. Não se perder de tempo. Até porque eu tenho esse negócio que eu gosto de ver os personagens que eu já vi, as situações que eu já vi indo pro cinema, né? Tipo, é legal ver como que eles traduziram isso pra cá, como eles adaptaram, né?
É outra linguagem, né?
Como é, ainda mais quando não é um negócio feito de uma maneira porca, né? Tipo, aqui realmente tinham pessoas que entendiam e tal. Mas enfim, essa não foi a única coisa que eu vi, porque recentemente eu joguei um tal de Resident Evil 4 Remake, né?
Um tal de jogo aí.
Um tal de jogo, outro jogo aqui, esse podcast vai ficar gamer. Aí eu pensei, né? Pô, Resident Evil. Será que tá no momento de eu ver o grande filme Resident Evil? Bem-vindo a Raccoon City.
Caralho.
E que assim, facilitou muito pra mim, porque o Uncharted tá na HBO, e aí esse também tava na HBO, e acho que apareceu lá, tipo, a adaptação de videogame, apareceu lá. Aí eu falei, vou ver, né?
Isso não era da Netflix?
Então, tem uma série da Netflix.
Ah, é verdade.
Que parece que é pior do que esse filme,
não,
que foi cancelado.
Eu vi o primeiro episódio da série, e eu quase que não sobrevivo pra contar a história, assim.
Mas tipo, esse filme eu não tenho tanta coisa pra falar, porque eu não sou tão chegado em Resident Evil quanto eu sou em Uncharted. Mas é... Ele começa com uma cena de passado, assim, da Claire e do Chris, que até engana. Tipo, até uma cena legalzinha, assim, de terror. Eu vi de madrugada e fiquei, eita, até é bacaninha. E aí... Ele até engana, assim, mas aí quando vai pro começo, gente, as pessoas já devem ter ouvido falar da tragédia que é esse filme, né? Porque ele tem um boneco em Resident Evil, que é o Leon, que é talvez o boneco mais popular de Resident Evil, né?
Sim.
Que é o protagonista aí do 4, que acabou tendo, no momento dele deve ser, mais por causa do remake.
Sim, sim.
E quando você pensa no Leon, você pensa, tipo, ele é um cara certinho, ele é um cara que muito dedicado ao trabalho, né? Ele acredita muito no sistema, assim, da polícia, ele é, tipo, super escoteiro.
Corajoso,
ele é habilidoso, né? Você vai jogando o jogo Survival lá, você vai fazendo as coisas com ele é foda, não sei o quê. No jogo, ele é o quê? Primeiro que teve um lance lá de que, ele é latino,
no filme, né?
Ele é latino, que whatever, poderia trocar muito bem a etnia, né? Não tem problema nenhum, porque no jogo ele é loiro, né? Mas, nossa, tanta coisa errada, porque umas pegacinas dele, ele tá acordando de ressaca, aí ele vai trabalhar, tipo, de madrugada que eles cobram em turno da noite, ó. Por isso que o filme se passa de noite. E aí ele dorme no trabalho, e aí ele é medroso, ele não sabe usar arma direito, parece que não teve muito treinamento. É assim, é muito esquisito. Tem a Jill nesse filme também, né? Que a Jill é a protagonista do 1 e do 3.
Uhum.
O que eu conheço da Jill, principalmente no 3, é que ela é foda, assim, né? Ela é super badass.
Sim.
E todo mundo trata ela como se ela fosse foda. Sim, sim, porque, tipo, ela é a sobrevivente do 1, do acontecimento lá da mansão, não sei o quê. Ela é foda. Aqui, né, nesse filme, a maior característica dela é que ela não... se policia com armas. Não sei explicar. Ela aponta as armas aleatoriamente. As pessoas ficam, nossa, a gente tem que tirar sua licença de arma, né? Abaixa essa arma, Jill. Não sei o que. É a maior coisa dela nesse filme.
Que loucura. E assim, nem era pra ter a Jill nesse filme. Ele é pra ser uma adaptação do 2, não é?
Então, ele mistura. Ele mistura o 2 e o 1.
Porra, e o 1? O 1 nem se passa em Raccoon City?
Então, ele se passa na mansão, né? Que fica nas montanhas, mas sim, é bem pertinho ali, até onde eu sei. Só que o 1, ele se passa uns meses antes do 2, se não me engano. É tipo julho, e aí o 2 passa em setembro. É alguma coisa assim.
É, um negócio assim, é.
E aí
é
que eles juntaram tudo, né? Até porque você vê o 1 começando, né? Você vê antes do 1, aí tem a galera que fala, ô, vamos lá ver a mansão tal, né? Aí se perdem, aí vai a patotinha, Chris, Jill, não sei o que, pra mansão averiguar. Você vê esse processo, ao mesmo tempo que você vê a Claire chegando em Raccoon City. E aí, assim, coisas que eles fazem muito iguais aos jogos, né? Tipo, ah, tem a cena do caminhoneiro comendo hambúrguer, que tem no começo do 2, que eles se transformam enquanto tá dirigindo. Tem os cachorros, que são os Dobermans, que é igualzinho, né? Os cachorros que tem no jogo.
Uhum.
A Claire, ela realmente usa a jaquetinha vermelha dela. O Leon, em algum momento, ele coloca a roupa igual do jogo. Tem umas coisas, a delegacia é muito igual. Tipo, não mostra muitas cenas, tipo assim, eles andando nela, aí eu não consigo associar tudo, mas quando mostra o saguão ali,
uhum,
a delegacia, que era um museu, é bem legal.
Não mostra eles indo pra um lado, pegando a chave e voltando no corredor.
Pior que eles pegam uma chave e é uma chave do jogo. É uma chave de um trevo assim lá, que é igualzinho.
Olha aí.
Pior que isso eles fazem.
Me parece muito cair naquele erro de, tipo, fazer uma adaptação de alguma coisa sem entender de, tipo, o que é que a galera realmente gosta daquela coisa, sabe? Tipo, essa parte do Resident Evil, do humor e tudo mais, tipo, é um negócio muito que veio mais no 4, assim, né?
Não, acho que no 1... É porque eu acho que no 1 era não era de propósito, né?
Era tosco,
é,
né?
Então...
Tipo, a famosa cena do Jill Sandwich, né?
É.
Que eu não vou nem comentar, eu não vou nem falar a adaptação que é nessa cena aqui, prossiga.
É, tipo, tem umas piadas ou outras e tudo mais, mas, tipo, vai mais pro humor mesmo, tipo, a galera abraça mais a galhofa no 4, assim. Mas mesmo assim, os personagens, eles não são só pra essa piadoca ou sei lá, sabe? Tipo, e é o que a galera acaba mais gostando do Resident Evil, tipo, o que todo mundo gosta muito do Resident Evil e tudo mais é os personagens, tipo, porra, no remake agora que teve do 4, a coisa que eu mais tava ansioso pra ver era, tipo, porra, como é que eles vão adaptar esses personagens hoje em dia, né? Tipo, o que é que eles vão mudar no Leon, o que é que eles vão mudar na Ashley, o que é que eles vão mudar no Luiz, sabe?
Eu acho que a parada do Resident Evil é porque ele tem que ser um equilíbrio muito certinho entre terror, ação e comédia, sabe? Com uma pitadinha só de comédia, assim. A comédia é o que vem mais de vez em quandinho.
Sim, sim, a comédia é mais, tipo, realmente alívio cômico mesmo, assim, né, na parada, assim, tipo...
É, tipo, no Resident Evil 8, o cara simplesmente pega a mão dele e coloca de novo, joga uma
isso,
água e a mão
isso,
gruda, sabe?
Isso.
Coisas assim.
É, realmente saber usar, tipo, o humor como alívio cômico, só que, tipo, é um humor galhofa, né, no alívio cômico, não é só, tipo, uma piadinha solta, tipo, é um negócio meio galhofão mesmo, que aí é que dá um charme
pra
parada, né?
E é um humor
parada,
que
né?
se leva a sério, sabe?
É,
tipo, eles não param pra rir da piada.
Isso. E, tipo, quando o Leon vira e, tipo, porra, no Resident Evil 4 tem uma cena que você vê um zumbi empalado, assim, o zumbi, ele caiu de um lugar e ele se empalou. E aí o Leon olha pra esse zumbi e fala, nossa, isso que é that's what I call sticking the landing, sabe? Tipo, porra, vai tomar no cu, que cara tabacudo, velho, sabe? Mas é incrível, pô.
No Resident Evil 4 original tem uma que é horrível, assim, horrível, que é um vilão fala, ah, eu vou mandar minha mão direita atrás de você, e ele fala, peraí, a sua mão direita sai?
É, isso. É.
Tipo, e nossa, gente, porra, vai... Nossa,
sabe, que cara
Jesus
idiota,
Cristo.
Mas você ri pela idiotice, sabe?
E tem a minha favorita que é Night, Night, Night.
É muito bom, velho, é muito bom. Resident Evil é muito bom.
Aí aqui, tava falando lá que eles pegam, que eles juntam, né? Ah, um e dois estão acontecendo ao mesmo tempo. E eles fazem uma baguncinha aí. E isso eu acharia ok, eu não acho um problema. É igual, por exemplo, tava falando mesmo do 4 Remake, né? Que ele pega as expectativas que você tem com 4 e mexe aqui, né? Ele faz as coisas acontecerem um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui, quem acaba com a Sherry é a Jill, em vez de ser a Claire, né? Então, e aí o Chris tá lá no meio também, né? Tipo, a Sherry, em vez de estar na delegacia e no laboratório, ela tá na mansão. Eles fazem umas coisas diferentes. Eu acho que é legal você ver isso acontecendo de maneira diferente aqui. Não precisa realmente adaptar um pra um. Só que é tudo tão esquisito. E, por exemplo, a Claire, ela é a boneca mais legal aqui desse filme. Só que ela meio que também não é muito a Claire. Eles trocaram, tipo assim, eles pegaram a pessoa... Tipo, se a Jill fosse essa Claire aqui, estaria bom, sabe? Porque ela, assim, é B10, ela é super fodona e ela sabe usar várias armas, mais do que o Leon, que é um bananão, que é um policial. Ela, tipo, ela aprendeu com o Chris e tudo mais. O Chris é um otário aqui também, o Chris é um arrombado. Mas, tipo, a Claire tá legal. O Wesker, por incrível que pareça, eu não conheço muito dele, né, do Wesker, então não vou falar muito. Mas ele é um dos moleques mais legal também. Acho que vai ser um absurdo eu falar isso, porque do que eu sei, o Wesker é um vilão, e aqui ele é mó bonzinho. E, tipo assim, até aí tem uma coisinha que vira, faz a virada dele, mas, tipo, não me comprou, ele, pra mim ele é bonzinho no final do filme. Então isso deve ser horrível, só que eu não conheço muito o Ashley pra poder falar, mas...
A Claire, inclusive, que é a Kai Scodelario, né? A nossa brasileirinha aí.
Ah, é? Não conheço ela.
É. Ela fez Skins, ela nasceu em São Paulo.
Olha aí.
Só que bem novinha ela foi pros Estados Unidos e cresceu lá, tipo, então meio que ela é malemaia brasileira. E ela sabe falar português.
Isso.
Caramba.
Eu contar que ela dá muito azar, cara, ela só pega filme ruim pra fazer.
Ah, não, foi, ó, ela fez Maze Runner.
Que é meio memes.
Não, eu gostava de Maze Runner, vai, porra.
Ah, não, é ok. É,
o 1 eu achei massa, eu não vi os outros.
Tipo, eu acho ok Maze Runner, sabe, sei lá.
E assim, ela é, quando eu lembro que quando o pessoal do Skins, né, vários atores do Skins foram crescendo e entrando aí nas coisas. Porra, o cara que fez o Chris, ele foi pra Game of Thrones, o outro virou fera dos X-Men, que fez, como é, vai fazer agora com o Nicolas Cage, sabe? Eu acho muito curioso ver esse pessoal da minha infância, onde eles estão agora. E é mais impressionante ainda que a Kai Scodelario não mudou um centímetro.
Ela é a mesma,
ela
é cara.
Idêntica com ela era.
Mas eu nunca gostei de Skins, não. Não gostava de Skins, não.
Aí é porque eu gostava porque era muito radical, mas era uma merda, assim.
Mas assim, não recomendo não esse filme. Muito menos que o Uncharted. O Uncharted eu acho legal ainda. Esse aqui não dá pra tancar, não. E que é muito curioso que eles dão baixa pra sequência, assim. E tipo, caraca, não é possível que vai ter. Eu acho que não.
Pior que eu tenho vontade de assistir esse filme, Pelux.
É, se você realmente quer pra ver um negócio ruim, vai lá, né? Tipo, se você conhece os jogos, você quer passar uma raiva, você vai ter um sentimento vendo esse filme, né? Que vai ser ver a adaptação.
O zumbi escreve na parede, Eat Taste.
Escreve.
Como é que esse filme é ruim?
Porque eles estão se transformando nesse começo, né? Tipo, você vê eles normal, aí o olho começa a sangrar, o cabelo começa a cair, você vê um processo assim. Nossa, e tem um negócio que me incomoda, que como juntaram várias vocalizações diferentes, eles meteram um louco pra distância entre as coisas. O padrão é, achamos um túnel secreto, por isso a gente chegou aqui. E você vai ver o mapa de Raccoon City, que você tem no jogo, você encontra um mapa de Raccoon City, assim, as coisas estão muito longe, tipo, sei lá, 20 quilômetros mais, assim. Não daria pra um personagem chegar lá nesse tempo do outro, enfim. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, eu não recomendo, mas o Uncharted eu falei, eu recomendo, é bacaninha. Os dois estão na HBO.
Show.
E é isso.
Eu queria aproveitar aqui então também e puxar mais uma adaptação de jogo.
Pelo amor de Deus.
Assim, Bob, se você falar de Mario, vai ser um podcast inteiro só de adaptação de jogo.
Não vou falar de Mario. não vou falar de adaptação de jogo, salvando aí os nossos ouvintes.
Né, porque eu vou falar, e no jogo, no caso dessa vez, é um jogo de mesa, né? Porque eu vou falar de Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Né, porque eu fui no cinema assistir ele, porque tipo assim, pô, eu gosto muito de D&D, né, RPG de mesa.
Sim.
E quando saiu os trailers desse filme, eu pensei, pô, é muito raro ter coisa medieval que não se leva tão a sério, sabe?
Uhum.
Tipo, é uma coisa mais divertida medieval. Tudo que é medieval é muito sério, muito tudo Dark cinza, sombrio. Meio bizarro, sabe? Darkson, uau, até gore muitas vezes. E aí eu, pô, não, deve ser divertidinho, sabe? E aí saiu as reviews estavam saindo positivas. E aí quando eu vi que as reviews eram positivas, eu fiquei muito animado pra ver esse filme, porque eu tinha gostado do trailer. E aí eu fui no cinema assistir Dungeons & Dragons e... Assim, gente, o filme é muito bom.
Awesome.
Tipo, ele é muito divertidinho, né? Sobre o que ele é. Ele se passa num mundo de Forgotten Realms, que é tipo o mundo padrão de Dungeons & Dragons. Que, tá, explicando aqui. RPG de mesa, pra quem não sabe, é um jogo interpretativo que você joga com seus amigos, onde vocês criam os personagens e vocês interpretam esses personagens, enquanto o mestre, ele vai narrando a história e os acontecimentos pra vocês.
Uhum.
Sabe, e aí tem umas regras, você joga uns dados e tudo mais pra ver se vocês conseguem fazer uma coisa ou outra. E é um jogo que tá aí há muito tempo, assim, que ele é muito famoso e tudo mais. E ele já teve adaptação pro cinema, acho que ele já teve 2 filmes, se eu não me engano. Só que foram aqueles filmes nível live action do He-Man dos anos 2000, sabe?
Uhum.
Tipo, orçamento baixíssimo, um filme muito merda e tudo mais. Pô, o filme do He-Man se passava em Nova York, por exemplo. E aí a gente chega nesse Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, que se passa em Forgotten Realms, que é um mundo padrão, um mundo que já vem pronto pra você jogar D&D. É um mundo que já é construído há muito tempo e tudo mais. A gente vai acompanhar esse personagem principal, que é um bardo, que é o Chris Pine. O Chris Pine é um dos irmãos Chris?
Não.
Não,
não.
Não, né? Pera, não é irmão Chris?
Irmãos Hemsworth.
É porque ele me lembra, ele passa muita...
Mas não é.
É Hemsworth, é que ele me passa muita vibe dos irmãos Hemsworth, assim, sabe?
Ele faz o namorado da Mulher Maravilha.
Isso. Isso.
Ah, ele é o namorado da Mulher Maravilha?
É.
Então, a gente vai ter esse cara, o Chris Hemsworth, que a parada dele
não
é que
é
ele
Chris
era
Hemsworth,
um artista.
É o Chris Pine.
A gente já ocupa essa coisa do Chris Pine. Ele é um arpista, né? Que é uma organização desse mundo, que é uma organização bonzinha. É tipo uma ONG que trabalha pra evitar maldades no mundo de Forgotten Realms. E ele trabalha fazendo isso, até que um dia ele prende umas pessoas que são os Magos Vermelhos, que são outro grupo que existe nesse mundo, que estavam cometendo traquinagens. E esses Magos Vermelhos vão na casa dele e matam a esposa dele.
Caramba!
E aí, por causa disso, ele começa a roubar pra poder sobreviver, porque ele já não tem mais a esposa pra ajudar na casa, e a filha dele é muito jovenzinha, e ele começa a roubar. E ele se junta com a amiga dele, que é uma Bárbara, que é a Michelle Rodrigues. Inclusive, eu acho muito engraçado a Michelle Rodrigues, porque ela tem uma voz destraçalhada.
É, só pra quem não sabe, no caso, o Yoshi falou uma Bárbara, no sentido de um feminino de bárbaro, no caso, não uma
isso.
personagem chamada Bárbara, pra quem não sabe o que é D&D ou RPG, ou sei lá.
Isso, é um bárbaro mulher, né? Uma Bárbara.
Isso, certo.
E eu já queria falar que é muito engraçado a Michelle Rodrigues, porque ela tem uma puta voz de fumante, cara. Ela parece que ela fumou uns 3 maços de cigarro toda vez que ela fala. E ela é exatamente a mesma personagem que ela é em todos os filmes que ela faz.
É, isso é.
Que essa mulher braba, assim, sabe? Uma brucutu, coisa assim, que é forte, gosta de bater nas pessoas e tudo mais. Inclusive, ela caiu perfeita, assim, pro papel. E aí, eles dois e a filha, conforme ela vai envelhecendo, começam a roubar as coisas, até que um dia eles vão fazer um trabalho. Isso é tudo bem comecinho do filme, gente. E aí, eles vão fazer um trabalho pra essa mulher misteriosa e tudo mais. E aí, essa mulher misteriosa trai eles e faz eles serem presos. E aí, o filme, inclusive, começa na cadeia, com ele contando isso. Contando o que aconteceu essa história. E aí, a gente vai acompanhar a história deles saindo dessa cadeia, juntando a party deles de novo. Tipo, eles vão de casa em casa juntando as party. Tipo, cadê o mago que roubava junto com a gente, sabe? O que é que ele tá fazendo? Cadê fulano que tava junto com a gente? O que é que ele tá fazendo? A gente precisa de tal pessoa. Até que eles juntam uma party inteira.
Ok.
Que é ele de bardo, a Michelle Rodrigues de Bárbara. Tem um paladino, tem uma druida e tem um mago. O mago que, inclusive, é o menino detetive Pikachu.
Gosto dele.
Ah, sim.
Né? E o meu maior elogio pra esse filme é que ele pega muito bem a vibe de um RPG de mesa, sabe? Porque como o RPG de mesa é uma parada interpretativa, ele é muito aberto pra você fazer o que você quiser.
Uhum.
Sim.
Então, tipo, a solução dos problemas, normalmente, sempre são umas soluções muito malucas e nada convencionais.
É, então, geralmente, o negócio do RPG é que boa parte das soluções são... Elas quebram muito a expectativa, né?
Isso, elas são baseadas em criatividade, muitas das vezes.
É, porque o mestre, ele tá contando uma história, e às vezes ele imagina uma set piece, ele pensa, caralho, vai ser muito... E, tipo, geralmente já se imagina uma solução pra aquela set piece, né? O mestre, ele imagina uma solução pra aquela set piece. E muitas vezes, não é o que o mestre pensou. Essa é a parada, sabe? A galera sai do roteiro, né?
Não, e muitas vezes vai ser tipo assim, ah, vocês encontram uma porta na sua frente. Aí o mestre pensa, porra, eles vão abrir a porta, né? Aí chega o ladinho e fala, eu vou desparafusar a porta da parede, sabe? É coisa tipo isso.
Sim.
E aí isso é uma parada que acontece muito. Vai surgir o problema e eles vão até ter uma solução mais direta, sabe, pra esse problema, que não vai dar certo e eles vão ter que criar uma solução criativa. Tem uma cena, gente, que envolve um portal, que é um portal tipo portal mesmo, sabe? Você coloca, ele atira em um lugar, atira no outro, quando entra um e sai no outro. Que é muito legal. Assim, é a melhor cena do filme. É uma cena de heist super criativa, mega elaborada, super divertida. Uma das minhas críticas ao filme é que não tem mais cenas assim, inclusive.
É, e pelo que eu tô vendo e pelo que eu vi o pessoal falando, o negócio também é que o filme, ele tem efeitos especiais muito bons, né? Tipo...
É, não. Ele é um filme de orçamento grande, assim, e ele não tem medo de fazer os efeitos especial, tipo, exagerado, colorido, divertido, sabe? Tipo, você vê claramente que tem, né, várias concessões que eles fazem pra dar uma economizada no dinheiro. Tipo, a druida, pra quem não sabe, druida é tipo um mago da floresta. E a druida, ela pode se transformar em animais, né? E aí só mostra ela se transformando ou destransformando em animais umas duas vezes, assim, no filme. E todas as outras vezes ela se transforma fora de câmera, sabe? Tipo, aí você meio que percebe, tipo, pô, é, né? Você é mó caro, né? Ficar fazendo ela se transformar e tudo mais. E aí tem, tipo, a câmera, ela tá correndo, aí ela passa numa viga, assim, de pedra, e quando ela sai da viga, ela já tá transformada, sabe?
Ah, sim.
Tipo,
sim.
Uns truquezinhos desse tipo. O filme é muito, muito divertido. Ele é muito... uma piada que é muito boa, assim. Eu gosto de ter várias piadas legais, mas aí teve uma piada que eu rio mais alto, sabe? Que eu não só soltei o arzinho do nariz.
Aham.
É aquela que você mostrou em live uma vez, uma cena que tinham lançado antes do...
Não, essa é muito boa também. também, que é uma cena que eles estão entrevistando os mortos, mas é uma op que não tem nenhum trailer, assim. Eu fico até feliz que ele não tem nenhum trailer.
É bom saber, porque de fato o trailer parece, assim, que mostra um monte de coisa.
E até aquela cena, pelo que deles entrevistando os mortos, que pra quem não sabe, eles soltaram uma cena inteira, que é a Pari entrevistando o morto. E é uma cena de comédia e tudo mais. Até aquela cena tem muito mais do que aquilo. Aquilo ali é só o começo, sabe, da cena.
Sei.
Legal. Tô afim de ver essa
Ele é muito divertido,
merda.
Ele é muito colorido.
Eu também.
Os personagens, eles são todos muito legais, tipo, claro que alguns têm muito mais tempo que o outro, mas, porra, o Paladino, ele é muito divertido, cara. O Chris Pine de Bardo tá muito legal. A minha única crítica é que eu queria que ele fosse mais mago, assim, ele não é. Porque no RPG de mesmo, o Bardo, ele solta magia mesmo. E aqui as magias do Chris Pine, elas são todas mais sutis, sabe? Meio que dá a entender que ele não sabe que ele tem essas magias, que ele usa meio que sem querer.
Ah, legal até.
Assim, parece mais legal do que a do Critical Role lá, do desenho, pelo menos. Que as magias do Bardo viram um negócio só lá e eu acho meio esquisito.
É, mas o mago, por exemplo, o cara, ele tá muito bom, porque a parada é que ele é um mago, que ele é muito... tem muito pouca confiança nas magias dele, sabe? E ele é muito divertido, inclusive, curiosidade, porque eu vi algumas entrevistas com o elenco sobre esse filme. O cara que faz o mago, ele... todas as magias que ele faz são baseadas em linguagem de sinais estadunidense.
Ah, que legal.
Então, tipo, ele vai fazer uma magia que solta um vento, ele fala vento com as mãos, sabe? Em linguagem de sinais.
Olha aí.
Aí ele dá uma mudada só pra ficar mais mágico, sabe? Mais arcano.
Aham. Uhum. Mas, pô, legal.
Enquanto não tem nenhuma atuação incrível, magnífica, até porque é um filme que não exige nada disso, todo mundo tá muito bem. O vilão, né? Que é, o vilão não, né? Mas um antagonista, assim, do filme, que é o Hugh Grant, que é meio que um ladino, assim, da party. Da party não, um ladino, assim, conhecido deles. Ele tá, tipo, ele não tá atuando nada, ele é o próprio ator, porque todos os filmes que ele faz, ele é daquele jeito. Mas ele encaixou muito bem. Ficou muito divertido. Nossa, uma outra crítica é que a druida, ela fala muito pouco. Tipo, ela tem muito pouco tempo de tela. Pouco tempo de tela não, né? Mas ela tem muito pouco personagem.
Poxa.
E tem dois momentos, assim, que tem umas cenas de ação mais padrão. Três momentos, né? Que são as cenas de ação mais padrão. E nesses momentos que são as cenas de ação mais padrão, ele é meio chato. Assim, tem uma luta da Bárbara que, pô, é só uma luta normal, sabe? De um filme de ação. Não tem nenhuma versão, tipo, nenhum set piece maluco, nada acontecendo de doido, coisa do tipo. Mas o final é bem legal. A última luta do filme inteiro é muito, muito da hora, assim. Tipo, é coisa de quando eu sair pra em streaming, alguma coisa assim, eu vou querer rever essa cena algumas vezes, assim. Que é uma cena muito legal, que é muito rapidinha, mas muito divertida.
Ah, que bom.
Tem referência a Critical Role.
Ah, é, Odi.
Tem uma outra referência que eu não vou falar, mas que o pessoal vai gostar muito quando ver. É bem de cara, assim. E basicamente é isso, gente. Dungeons & Dragons, o Honra entre Rebeldes.
Pô, nessa vibe de RPG aí, eu recomendo muito também a animação de Dragon Age que tem na Netflix.
Ah, é, né? Eu
que
tenho
é
que assistir,
show.
Inclusive, falo muito bem.
Assiste, eu acho.
Recomendo demais.
Show. Saindo agora, então, das adaptações de jogos, porque ninguém aguenta mais, eu vou falar de uma grande surpresa que eu tive, que saiu recentemente aí na Netflix, que é Beef, ou Treta, em português. É uma série criada e dirigida, apesar de que o diretor vai trocando por episódio, mas enfim, pelo Lee Sang-jin, desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, que ele é um escritor de comédia, assim, tipo, ele já participou daquele Tuca and Betty, que é uma série da Netflix que é baseada em personagens de BoJack Horseman, né?
Que é uma boa série. A Tuca e a Betty são de BoJack Horseman?
Não, tipo assim, ela é meio que no mesmo mundo de BoJack, né? Nessa pegada, né? Tipo, ele tá no mesmo universo de BoJack Horseman.
É?
Não é? O estilo é o mesmo e pá?
Não sei, eu nunca assisti. É. Ah, não, é, o estilo é o mesmo, mas eu nunca assisti BoJack Horseman, eu só assisti o Tuca e Betty.
É, não, a ideia que eu saiba é essa, é, tipo, é de ser no mesmo universo de Rick and Morty. E ele criou essa série aí pra Netflix, que é produzida pela A24, inclusive, né? Que a gente vai acompanhar um personagem chamado Danny Cho, que ele é estrelado pelo Steven Yeun, né? Que, pra quem não sabe, é o Como é que era o nome dele em The Walking Dead? Esqueci agora o nome dele.
Glenn.
O Glenn do The Walking Dead.
Nossa, e ele tá muito diferente aqui, óbvio, né?
Sim,
ele tá muito
sim,
mais velho
sim,
do papel,
sim.
Mas é engraçado que ele é muito diferente aqui.
Ele fez Minari também, que é um filme de 2021, que é excelente, acho que eu falei, inclusive, no Metros Rasos sobre Minari. E ele faz a voz do Invencível também, né? No Invencível em inglês. Enfim, ele é muito bom, ele é um absurdo de um ator. E ele vai estar sendo antagonizado, mas também tipo, é um coadjuvante na história, que é a Ali Wong.
Coadjuvante não, acho que os dois são personagens principais.
É, né?
Assim,
tipo, os dois são coadjuvantes, né? Ambos são coadjuvantes de si,
é
né?
É que você começa acompanhando ele, né? Aí ele tem mais carga de protagonista, mas ela tem muito tempo de tela também, muito foco.
É, mas enfim, a gente vai acompanhar a Amy Lau, que é protagonizada pela Ali Wong, que é uma comediante que também, inclusive, ela faz o Tuca & Betty também, né? Ela faz... Ela é... Principalmente, ela trabalha mais com dublagem, assim. Tipo, ela é comediante e dubladora.
Mas, nossa, eu acho que ela tá muito bem aqui, cara.
Ela
assim, impressionante. Ela é a maior destaque dessa série.
É, com certeza, com certeza. Do que é que se trata, né? A gente vai ver, no caso, como eu ia dizendo, esse Danny Cho e essa Amy Lau, eles têm uma confusão de trânsito. Eles têm uma treta no trânsito. Basicamente, o Danny Cho, ele vai dar uma ré pra sair no estacionamento e aí quase que bate no carro da Amy. Então a Amy buzina pra ele e é só que, tipo, ela não só dá uma buzinada, tipo, ela segura a buzina. E aí ele fica puto, ele começa a gritar com ela e aí ela vira e dá o dedo. E aí ele, ah, quer saber, tipo, então, tipo, ele ia quase bater no carro dela, ela foi e buzinou, aí ele foi e gritou, ela foi e deu o dedo. Aí agora ele decide ir atrás dela e aí ela decide ficar jogando coisa do carro dela no carro dele. E aí ele decide cortar caminho pra ir pra cima dela, então ela finge que decide que vai tentar bater o carro dela no carro dele. E vai escalando a parada toda, né? Vai escalando a treta.
É.
E a gente vai ver, né, esses personagens escalando essa treta, né? Porque ela eventualmente foge, né? Tipo, ela despista ele, sei lá, ela vai embora. Ele não vai mais atrás dela, mas ele pega a placa do carro dela. Com a placa do carro dela, ele descobre onde ela mora. Descobrindo onde ela mora, ele decide ir na casa dela.
É curioso isso, né? Ele entra num site que ele bota a placa e, tipo, ele paga, sei lá, $50 e descobre o endereço dela. É muito maluco.
Loucura, né?
Mas tem esse site aqui também, pô.
É? Muito doido.
É, assim, não sei se você vê o endereço da pessoa, mas, tipo, se você botar a placa, você consegue, e você pagar, você vê quem é o dono, esse tipo de coisa.
Isso, você vê se a pessoa tem multa, é, caralho, A4.
É, você consegue ver essas informações. Mas, bem, com isso a gente vai acompanhar esses dois personagens, como eu disse, escalando essa treta, e, assim, é incrível.
Gente, o escalando, que o Bob falou, não chega nem perto de escrever por quanto vai essa treta, por quão longe eles vão.
É você vendo um acabando com a vida do outro, né?
Exatamente. É tipo, um vai tentar acabar com a vida do outro e ao mesmo tempo, tipo assim, os dois, eles meio que precisam disso, né? Porque eles são dois personagens, tipo, ambos, eles estão passando por um péssimo momento psicologicamente falando, sabe? Tipo, os dois estão, tipo, meio que...
No ponto mais baixo da vida deles.
Na verdade, não necessariamente é o ponto mais baixo, tipo, não é o ponto mais baixo da vida dela, sabe? Mas ela tá, tipo, no ápice da depressão dela, do desgaste psicológico, sabe? Ou sei lá. Enquanto esse realmente é o ponto mais
dele. No estacionamento que ele tava, né? Ele tava tentando, quando ele teve essa briga no trânsito, ele tava tentando vender uma churrasqueira lá, né? Que ele tinha comprado pra tentar se matar.
Isso. É nesse
então,
nível,
tipo, foi no
assim.
Dia que ele falou, tá, então o universo tá dizendo que é pra eu ter essa churrasqueira mesmo, né? Então é pra eu fazer isso. Ele tava com essas coisas na cabeça.
Porque o negócio também que tem é que essa Amy Lau, essa personagem, né? Ela, tipo, é uma empreendedora de sucesso. Ela tem uma loja que vende plantas e vasos, assim, e ela tá pra fechar um contrato pra vender essas plantas e vasos, assim, numa Walmart da vida, assim. Então, tipo, ia ser um contrato bilionário que ela vai conseguir se aposentar se ela conseguir fechar, sabe? Enquanto o Danny Cho, ele é meio que um faz-tudo. Ele tem uma empresa, assim, meio que enfim, uma empresa de faz-tudo, assim, com um irmão dele, né? Que quem tá atuando, no caso, é o Yong Mazino, que faz o irmão dele, que é um ator recente, tipo, é um ator novo, assim, ele não tem muito destaque, mas ele manda muito bem também, esse cara.
Uhum.
E, assim, não sei se você percebeu, mas todas essas pessoas que a gente tá falando, elas são coreanas, assim, tipo, boa parte do elenco da série é coreano, tipo, um ou outro ali...
Ou asiático.
É, um ou outro é, tipo, japonês, ou sei lá, mas, tipo, a maioria absoluta é asiática, de alguma forma, e mesmo se passando nos Estados Unidos, a série. Porque ela meio que se passa nesses bairros que tem, tipo, meio que colônia de imigrantes, assim, né? Continuando sobre os irmãos Cho, né? Tipo, sei lá, eles vivem num motel que era dos pais deles, só que os pais deles perderam o motel, porque o motel tava sendo administrado pelo primo, e o primo, tipo, tinha pego um negócio que tinha droga dentro, aí a polícia descobriu, e aí, tipo, mandou mandou fechar o hotel, os pais perderam, os pais tiveram de voltar pra Coreia enquanto eles ficaram nos Estados Unidos. Aí ele, tipo, o sonho dele é conseguir juntar dinheiro pra comprar um terreno, fazer uma casa pros pais deles poderem voltar pros Estados Unidos. Então, tipo assim, ele é um cara que tá muito fudido. O irmão dele tá muito fudido, tá todo mundo muito fudido. E tá todo mundo nessa treta. E assim, parece difícil, né, de vender esse pitch. É tipo duas pessoas que estão tretando e essa treta vai escalando. Tipo, não parece um negócio, tipo, ah, ok, que bela bosta, sabe? Mas assim, eu terminei a série e é, sei lá, minha série do ano, assim, tipo, tem The Last of Us aí também, né, que é muito boa, mas, tipo assim, é a série do ano, assim, pra mim, tipo, é incrível, o final é muito bom, tipo, todo mundo atua muito bem, a comédia é no ponto, assim, tipo, porra, é um humor muito gostosinho, assim.
E assim, é uma série muito estressante.
É, não, você vai passar muita raiva, você vai ter muito momento de vergonha alheia, assim, na série, e você vai ter muito momento de
ansiedade
e desgosto, assim, você vai ver os personagens fazendo as maiores merdas possíveis, você só, tipo, não, pelo amor de Deus, não faz isso, sabe?
Eventualmente você vai odiar todo mundo.
Isso.
Todo mundo e o capitalismo, né? Parece que é um terceiro integrante ali na treta toda, que é o causador de muita coisa, isso. Senão tudo.
E assim, é um negócio que escala, velho. Tipo, essa treta, ela vai escalar, sabe? E é muito bom pra onde ela vai, é onde ela se paga, tipo, o resultado de cada um dos personagens, assim. Tipo, inclusive, vocês terminaram a série? Eu tô ligado pra vocês assistiram, mas não sei se vocês terminaram.
Eu sim.
Eu tô no episódio 6.
Ah, beleza. Eu assisti com Giovanna, né? Quando terminou o episódio 9, Giovanna, inclusive, achava que era o final da série. A série tem 10 episódios.
É, eu também achei.
Né? Tipo, terminou o episódio 9 e Giovanna pensou, não, acabou. Eu fiz, não, são 10 episódios. Eu sabia que era 10, né? Mas, tipo, o final do nono episódio é basicamente, tipo, pra mim, assim, né? Tipo, tem o nono episódio e aí o décimo episódio, ele é um epílogo, tá ligado? É meio que um epílogo, o décimo episódio. E é muito bom, sabe? É muito bom o décimo episódio. Você gostou, Pelux, também, assim?
Sim, acho que é o episódio favorito.
Caralho, é muito bom.
Acho que é o melhor episódio.
O final, tipo, o final da série é muito boa. Tipo, essa série muito se paga, assim. Tipo, são 10 episódios, direitinho. É um negocinho, uma historinha redonda. Se eles quiserem fazer continuação, dá pra fazer. Tipo, eu espero que não.
Então, eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu também achei que não, tipo, que era até minissérie que tava fechado.
É.
Eu não sei se foi confirmado, mas eu vi que tem planos pra uma segunda temporada.
É completamente factível uma segunda temporada, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, eu estou satisfeitíssimo com essa temporada, assim. Tipo, eu não queria mais dessa história, sabe? Tipo, por mim, encerra aí, tipo, tanto faz.
Uhum.
Já me passou uma mensagem muito boa. O andamento da série toda, assim, tipo, é muito bom. O desenvolvimento de todos os personagens é do caralho, assim. Tipo, porra, que humor gostoso, velho. Que série, caralho, eu gargalhava vendo a série, assim, sabe? Tipo, umas sim, piadas, sim. Uns momentos, assim, que você olha assim, tipo,
uma
caralho.
Uma coisa que eu gosto muito dessa série é que ela não trata o espectador como idiota, sabe? Isso é sempre um elogio, sempre que uma série faz isso, porque ela desenvolve bem o suficiente os personagens pra você entender o que eles estão pensando sem precisar falar nada e sem precisar expor muito. Tem um exemplo disso, tipo, ela é uma série que deixa a gente tirar as nossas próprias conclusões do que aconteceu, por que que aconteceu, por que que um boneco fez isso, por que que o boneco fez aquilo, sabe? Por exemplo, tem duas coisas que me vem à mente, né? Uma delas que me vem à mente é que sempre que o Glenn, né, o Steve Cho?
Não,
o
Danny Cho.
Que é Danny Cho e Steven Yeun.
Isso.
É, o personagem principal, o Danny Cho, tem várias vezes em que ele lê algumas coisas ou ele ouve algumas coisas que, pelo menos na minha interpretação, parece muito que não é exatamente isso que o outro personagem disse ou que o outro personagem escreveu, mas é o que ele entendeu, sabe? E várias vezes são as coisas horríveis, assim, sabe? Que é coisa que é o que ele tá pensando dele mesmo, sabe? Que ele pensa, pô, não, essa pessoa tá falando isso por causa disso, sabe? Coisas assim. Uhum. E é meio que ele se torna um narrador não confiável em alguns pontos, assim, do tipo. E a outra coisa, ou outra cena, que pra especificar bem essa parada de a gente saber o que o personagem tá pensando é, tem um momento que tem dois personagens conversando via mensagem de texto, né? E aí fica mostrando a tela da mensagem chegando e as mensagens indo. E tem uma hora que aparece, fulano de tal está escrevendo. E aí para. E aí depois ele escreve outra mensagem. E aí nessa interação, você já sabe o que é que aconteceu na cabeça desse outro personagem.
Sabe? É bem legal.
Você fica, pô, não, ó, ele tava escrevendo alguma mensagem grande, alguma desculpa, aí no meio ele percebeu, não, quer saber, foda-se, aí ele apagou tudo e mandou essa outra.
Sim.
Pô, esses detalhes, assim, são muito legais, e a série é recheada disso.
Sim, e tipo assim, a gente tem esses dois personagens que eles estão nessa treta, né, e meio que, tipo, não tem um que tá certo e um que tá errado na história, um que é um bonzinho, um que é um vilão, sim, os dois estão errados, os dois estão fazendo merda, você não pode confiar em ninguém, todo mundo ali tá fazendo de tudo pra se dar o melhor, sabe, sabe? E...
Assim, tem um personagem que eu odeio mais que os outros.
Ok.
Mas depois eu falo.
Mas assim, tipo, todo mundo ali só quer o que é o melhor pra você mesmo, assim, sabe? Meio que se foda-se, sabe? Tipo, até, sei lá, é ele e o irmão dele, né? Tantas vezes que o irmão dele fode ele, tantas vezes que ele fode o irmão dele, tantas vezes que todo mundo só vai se lascar nessa série, sabe? Mas é uma série que, tipo, em nenhum momento ela pesa o rolê, tá ligado? Tipo, quer dizer, até pesa, mas tipo assim, não é uma série que é pesada, sabe? Que você fica tipo, caralho.
É, não. Ela, ao mesmo tempo que ela é muito estressante, tipo, ah, ela não tem nada de gore, ela não tem crime, ela não tem violência, tipo, gigante, sabe? Nada do tipo.
Sim.
Nesses pontos ela é bem tranquila.
Não, não é nem tanto disso que eu tava falando, apesar de que tem isso também, mas é do tipo, pô, a gente tá falando de pessoas que estão, tipo, pessoas que são horríveis, pessoas que são, né, que estão fazendo merda o tempo todo, mas em nenhum momento você fica, tipo, mal, assim, sabe? Tipo, tem série que você assiste que é uma série mais dramática, assim, que você fica, tipo, ah, porra. É.
Tem um negócio que rolou que eu fiquei tanto.
Ah, você ficou? Teve coisa que rolou que você ficou pesado?
É, porque eles vão indo pra níveis muito longe, assim. Ah. Mas, tipo, não é super, né? Tipo, assim, é porque são coisas horríveis, só que realmente a direção da série, né, ela não aborda como algo... Por exemplo, mesmo o lance que eu falei dele tentar se matar no começo, né, é uma coisa...
Sim.
Super tensa ali, né, que tá... Mas a série também não é naquele nível que a gente já viu em outros lugares quando aborda esse tema, né? É de um jeito diferente.
Ah, não. E até mostra que ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo, sabe? E ele tenta e não dá muito certo, aí ele desiste.
É.
É, tipo, a série, ela é muito mérito da direção, assim, né? Tipo assim, e da montagem, assim, da série, pá. Tipo assim, é uma série que o humor dela tá muito bem calibrado, sabe? Tipo, é uma série que, tipo, sem esse humor que ela tem, seria uma outra parada, sabe? Seria um outro negócio. Tipo, nem existiria, né? Mas, tipo assim, ela tem a linha do humor dela, assim, pra mim, é perfeita. É perfeita, assim. Tipo, não é um humor que ele tá exagerando em nada, nem é um humor que ele tá, tipo, que ele só vem de vez em quando e fica meio esquisito, sei lá, ou que, tipo, ele acaba quebrando a tensão, sabe? Em nenhum momento aconteceu uma piada num momento tenso, que eu pensei, tipo, caralho, pra que essa piada agora, sabe?
Pior que eu nem acho ela uma série muito engraçada, eu acho ela uma série muito divertida, não sei se faz sentido.
Então, é meio que isso, assim, sabe? Foi uma excelente surpresa, porque eu fui ver sem saber de nada, absolutamente nada.
É, não, eu sabia de nada também. Eu tô assistindo sem nem saber o que vai acontecer.
Não, tipo assim, eu e Gi, a gente viu 5 episódios no dia, 5 episódios no outro, sabe? Tipo assim, a gente sentou e vral, comeu a série. Tipo,
uh-huh.
Foi incrível, incrível. Fazia tempo, inclusive, que a gente não via uma série que a gente, tipo, devorava a série, assim, sabe?
Sim, eu vi bem rapidinho também, pega muito.
Assim, eu tenho um sentimento conflitante nele, que não é nem uma crítica, mas também não é um elogio. Que é só uma coisa que me deixa meio conflitante, que é, ele tem um sistema Netflix de final de episódio. Porque ele é uma série que as coisas vão avançando, só que elas vão avançando no ritmo mais calmo, mais lento, assim, no geral. Só que aí quando chega nos 30 segundos finais, aí descaralha tudo. E todos os episódios.
Ah, é mas assim. Eu gosto.
Os dois minutos finais, assim, descaralha tudo, vai tudo pro saco, é o caos total, é tiro, dedo no cu, gritaria.
Então, eu acho que
deixa um puta cliffhanger. E aí você vai assistir o próximo episódio e não acontece nada, não era nada demais.
Não. Isso não tem. Isso não rola.
Não, tem... Tipo, nossa.
Tem uma que eu lembro que eles não entenderam como uma coisa aconteceu e aí depois...
Tá, justo.
Tem um que eu lembro bem justo. Disso. O resto não tem um tempo que eu vi já não tá claro, mas tem uma que eu lembro que faz.
Mas eu acho que combina bem com a série, sei lá, tipo, isso,
não,
sabe?
Não, assim, é, não. Eu tanco de boas, mas eu acho meio conflitante, assim.
Mas, ó, de novo, fica aí a recomendação. É Treta ou Beef aí na Netflix. Como a gente falou, são 10 episódiozinhos e é uma série que vai ficar comigo por um bom tempo. Eu realmente gostei muito, principalmente do final, assim, eu adorei o final dessa série, muito bom.
É, eu também.
Fica aí, Treta. E com isso, então, terminamos aqui mais um Metros Rasos. Muito obrigado você aí que está escutando a gente até agora, de verdade, muito obrigado, de coração. Se você estiver escutando esse podcast próximo do lançamento, vale salientar que saiu também o Rockstar de Mob Psycho, o terceiro e último aí, o Rockstar de Mob Psycho. Então, fica aí, tava a gente lá com a Clarice, foi massa, infelizmente a Fê não pôde participar. Mas assim, foi muito bom. Eu gostei muito do Rockstar. Eu espero que vocês gostem também. E é isso, segue a gente aí nas redes sociais. E dá tchau aí, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Até.
Um beijo.
E até a próxima. Yes, it's a
there's two sides to every story. The defeat.